Ouviremos agora as palavras do vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Presidente Lula, ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Esther Dueck, Luciana Santos, o Alexandre Padilha, saudar aqui os deputados federais, o André Figueiredo e o Vitor Lipe, agradecer ao Márcio Elias Rosa e o Wallace Moreira, destacar aqui a presença do setor privado, Humberto Barbato, presidente da Abini, o Kleber Moraes, CEO da Amazon, cumprimentar também o Rogério Nunes, preside a Absemi, o Leonardo De Castro, vice-presidente da CNI, a Rosilda Prats, presidente da Associação das Empresas P&D Brasil, o Esteliano Pereira Gomes Neto e o Moisés Selerges, saudando os trabalhadores, cumprimentar as senhoras, os senhores, trazer uma palavra, presidente. Hoje é um grande dia. A indústria, o senhor lançou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, foi lançada a NIB, a Nova Indústria Brasil, e a Missão 2, que foi o Complexo Industrial da Saúde. Já foram apresentadas as metas, investimentos, setor foi ouvido, e hoje é a Missão 4, que é a transformação, a transição digital, estratégica, fundamental para o avanço da indústria no Brasil, toda a parte de chip, de semicondutores, toda a parte de energia fotovoltaica também muito importante, data centers. Então, nós vamos fazer uma exposição rapidíssima aqui, colocando... Oi, é que passa aqui. Ah, foi. Então, colocando aqui as cadeias, nós temos aqui as cadeias apresentadas, especialmente aqui, voltando um pouquinho, as metas. Então, a meta para 2026 é nós termos transformação digital, empresas digitalizadas, 25% delas, hoje estamos em 19%, para 2026, 25%, meta para 2033, 50% de digitalização. Aqui as principais cadeias: semicondutores, chips, robôs industriais e produtos e serviços digitais avançados. Aí toda a parte de armazenamento em nuvem, enfim, transformação digital. Aqui o plano mais produção, são 342,7 bilhões de reais, e aqui quero agradecer as instituições parceiras, BNDES, FINEP, Embrapi, BNB e BASA. Então, todas elas participando com crédito, e temos ainda, desses 342 bilhões, grande parte já foi investida impulsionando o desenvolvimento. Uma indústria mais inovadora, mais verde, mais exportadora e mais produtiva. Aqui a missão 4. A missão 4 é a transformação digital. Então, nós temos aí uma participação importante do BNDES, FINEP e Embrapi. Ministra Luciana Santos vai explicitar um pouco melhor. Toda a parte de inovação é TR. TR é juros real zero, praticamente. Então, TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ainda tem uma parte dos recursos que é não reembolsável. Aqui, muito importante para a pequena indústria, que é o Brasil mais produtivo. É uma parceria, presidente, entre a BDI, Senai, SEBRAE, FINEP, Embrapi e BNDES. O SENAI vai à pequena empresa, pequena indústria, faz o diagnóstico, qual é o problema, o que falta digitalizar, onde é que tem um gargalo, faz o diagnóstico. O SEBRAE vem e faz o projeto e o BNDES, FINEP e Embrapi financiam. Então, já foram 33 mil empresas, pequenas indústrias atendidas, Tadeu, e das quais 22 mil presencialmente e 10 mil pela plataforma digital. Nós vamos ajudar a pequena indústria a se digitalizar, reduzir custo e melhorar sua eficiência. Programa Brasil Mais Produtivo. Aqui a missão nossa e a sanção, presidente, que o senhor vai fazer do projeto de lei número 13, que o senhor hoje sanciona. Agradecer. No Senado foi relator o senador Omar Aziz, na Câmara o André Figueiredo, e agradecer também o Vitor Lipe, que teve uma participação importante. Essa nova lei, ela estabelece estímulo, é a lei do TIC, de Tecnologia, Informação e Comunicação, chamada Lei de Informática, e o PADIS. O PADIS é recurso para semicondutores e energia fotovoltaica. São 21 bilhões de reais, 7 bilhões por ano de crédito tributário. Então, 7 bilhões por ano de crédito tributário para estimular a digitalização e os ganhos de eficiência da indústria. Então, aí foi lançado também nesta lei o Brasil Semicondutores, Padilha, o Brasil Com, Semicom, Brasil Semicondutores. Então, hoje é sancionada a lei, ela é por 5 anos e já definido o recurso para os próximos 3 anos, 21 bilhões, 7 bilhões por ano. Agradecer também, presidente Lula, aos ministros Fernando Haddad, a Esther Dweck, a ministra nossa do Planejamento, enfim, todos que participam conosco. Aqui, o investimento do setor privado, e a cumprimentar aqui o setor privado. A ABINE, a indústria eletroeletrônica, anuncia um investimento de 34,8 bilhões de reais. A ABSEME, que hoje faz aniversário, está completando 10 anos a ABSEME, o Rogério, ele anuncia 24,8 bilhões, e P&D Brasil 16 bilhões e a Amazon 10,1 bilhões, totalizando, ministra Simone Tebet, totalizando 85,7 bilhões só de investimento privado. Aqui o total, fazendo um balanço aí. Total de investimento público, já investido público, 42,2 bilhões. Privado, anunciado hoje, 85,7. E o setor público, para frente, vai investir mais 58,7 bilhões. E aqui um resumo, presidente. O segundo trimestre, o mercado foi bem surpreendido. Imaginava que o Brasil crescesse no segundo semestre 0,8, cresceu 1,4% o PIB. E o que mais cresceu foi a indústria, cresceu 1,8%, acima do 1,4%, e o investimento, isso é o mais importante, cresceu 2,1%. Então, a primeira boa notícia foi o valor, 1,4%, que o mercado imaginava 0,9%, e a outra, quem puxou esse crescimento foi a indústria, 1,8%, e o investimento, 2,1%. Já anunciados, nós temos Hoje, 85,7 bilhões na área de TIC, tecnologia de informação e comunicação, automotivo 130 bilhões, alimentos 120 bilhões, aço 100 bilhões, papel e celulose 105 e o complexo industrial da saúde 39,5 bilhões. Passamos de meio trilhão, 580,2 bilhões. E um bom momento, porque crescimento do PIB, inflação teve uma queda de menos 0,02, absolutamente sob controle, e crescimento dos investimentos. E como consequência disso, cresceu emprego e cresceu renda. Muito obrigado, bom trabalho.
Agora passa-se a palavra ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante.
Bom dia, presidente Lula. Bom dia, ministro, vice-presidente Alckmin. Queria saudar também os nossos ministros e ministras, Fernando Haddad, Esther Dueck, Luciana Santos, Simone Tebet, Juscelino Filho, Alexandre Padilha, saudar a secretária executiva Miriam Belchior da Casa Civil, saudar os parceiros do BNDES nas instituições, nas agências públicas, Celso Pancera da FINEP, Delcio Lima no Sebrae, Ricardo Capelli, parabenizar o Ricardo aí pelo avanço na agenda com as agências de regulação. Isso aí vai destravar investimentos no Brasil, é uma pauta muito importante. Saudar também os parlamentares, depois vou agradecer aqui todas as aprovações ao BNDES, Aliel, André Figueiredo, Vitor Lipe, e o nosso senador Marcelo Castro, que ajudou a iniciar toda essa caminhada dura aqui com a PEC da transição. Você e o Haddad foi muito importante naquele processo, e os parlamentares que estão à frente dessa agenda da indústria. Saudar a Rosilda Prates, Humberto Barbato, Venilto Tadini, Leonardo de Castro, aqui parabenizar todas as entidades da CNI. Não foi citado, mas Isaac Sidney, que tem sido um parceiro muito importante do Brasil e também na agenda do desenvolvimento. O Rogério Nunes e os dirigentes sindicais, o Esteliano Pereira e o Moisés, dirigentes da CUT. Gente, eu quero ser bem breve. Primeiro, fazer uma entrega aqui. Se nós analisarmos o crédito para a indústria no BNDES de janeiro a agosto e compararmos com janeiro e agosto de 2022, o último ano do governo anterior, que era um período eleitoral que teve toda uma gastança ofensiva na disputa política, muitas inclusive objetos de apuração, nós, de janeiro a agosto, nós aumentamos o crédito para a indústria em 271% no BNDES. 271%. Isso significa que o BNDES hoje é a instituição pública mais transparente da República. Entre 8 mil que foram analisadas pelo Tribunal de Contas, CGU. É só entrar no portal, está tudo demonstrado. Então, nós já aprovamos de crédito para a indústria, para a NIB, e nós dissemos naquele dia que a nossa tarefa era 250 bilhões e que era pouco, que nós íamos cumprir aquela meta, a imprensa falou, mas como? Não só cumprimos, como nós estamos muito à frente. Nós já aprovamos 143,8 bilhões de reais em um ano e 8 meses. 143,8 bilhões de reais. 111 mil empresas foram beneficiadas. Estão lá para o setor, para o CNPJ, qual é a atividade, quanto é o crédito, qual é a linha e todos os avanços. Então, o crédito, ele é fundamental para a gente poder dar um salto de qualidade e retomar a neoindustrialização e avançar e resgatar o papel da indústria e disputar essa reorganização das cadeias produtivas globais, que é o que nós estamos tentando fazer e precisamos historicamente fazer. Agora, para o crédito poder avançar, primeiro, é importante o ambiente macroeconômico. Eu acho fantástico as vozes que diziam que ficaram surpreendidos que o Brasil cresceu. Se surpreenderam o ano passado, estão surpresos esse ano também e vão se surpreender o ano que vem. Nós dissemos há 3 meses aqui que nós íamos crescer 3%. É só olhar, por exemplo, Transporte. Pela Dutra passam 160 milhões de veículos. Está lá, crescimento 3,7%. Olha o consumo de papelão, caixas, embalagens, qualquer indicador de consumo de energia. Tudo isso mostrava que esse crescimento estava vindo. E é sólido, porque não só nós estamos crescendo mais rápido, como melhoramos a qualidade do crescimento, mudou o padrão. Quem está liderando é a indústria e o investimento, que é o que sustenta o crescimento a longo prazo. E por quê? Porque nós temos aí, parabenizo a equipe do ministro Haddad, pelo ambiente macroeconômico que está sendo construído. Diziam que não ia ter responsabilidade fiscal, e tem, como o presidente Lula sempre teve. Falavam que nós não teríamos capacidade de recuperar o mercado de trabalho. Me desculpe, é recorde de trabalhadores empregados na história do índice do IBGE. Melhor momento da história do mercado de trabalho em termos de volume de trabalhadores empregados. Salário médio crescendo 6,7%. Trabalhador por conta própria, renda crescendo 7%. Então, tem um mercado de consumo de massas que é por onde nós começamos a retomar o investimento, melhorar, reduzir capacidade ociosa, e estão aí os anúncios de investimento. Agora, tem uma questão fundamental: o custo do capital é muito alto no Brasil. Segue sendo muito alto. Nós precisamos de crédito, e de um crédito que seja competitivo com quem nós estamos disputando a reorganização da cadeia global. Olhe a eleição americana e veja o nível de subsídios, o que é que está sendo dito em termos de defesa comercial. Olhem a União Europeia, o Mário Draghi ontem, que foi primeiro-ministro, foi ministro da Itália, dizendo que vão sair do processo de globalização, que precisam de mais defesa comercial, precisam mais 800 bilhões de euros de subsídio. É com isso que nós estamos disputando a cadeia global. Nós temos que ter realismo das dificuldades para poder avançar. Então, por que eu acho que o BNDES conseguiu também avançar nessa velocidade? Porque tem um ambiente macroeconômico, porque estão se reorganizando esse ônus tributário sobre a indústria, que impede, tem que ter isonomia com outras economias, tem que reorganizar a reforma tributária, a distribuição da carga tributária. Isso, a reforma tributária vai ter uma contribuição gigantesca. E porque o Congresso, com as iniciativas do governo, criou condições para o BNDES voltar a ter um papel relevante. Então, nós estamos batendo, presidente, recorde histórico no financiamento da inovação. Estamos batendo o maior volume de financiamento de investimentos em inovação da história. Nós temos agora a LCD para a indústria, que é um instrumento novo. A TR foi aprovada pelo Congresso. Temos o Fundo de Investimentos, o FIIs, na área social, de infraestrutura social. Então, nós estamos criando. E temos o Fundo Clima, que é para a transição energética e para a descarbonização, que são instrumentos muito importantes. E o ministro Haddad agora vai vir também com uma inovação importante, que é o Ecoinvest. Então, estou trazendo aqui dizendo que o nosso balanço é uma entrega muito forte. E fazer um anúncio. Nós estamos lançando hoje aqui uma linha de crédito para data center, específico para data center. 2 bilhões de reais. É um setor que vai permitir a gente ter mais soberania de dados. É um setor que vai estimular serviços voltados para sustentar essas atividades na área de software, que nós precisamos fomentar no Brasil, que gera emprego, todo o serviço associado ao data center. É um serviço que encomenda, que demanda energia limpa e renovável, onde o Brasil tem uma gigantesca vantagem competitiva e que vai ajudar a atrair investimentos mais estruturantes nesse segmento da transição, da transformação digital, que é decisivo para o futuro da economia brasileira. Então, para a internet das coisas, para o 5G, para a inteligência artificial, o consumo de data center é muito forte, o investimento é muito grande no mundo e o Brasil pode liderar porque precisa de energia limpa e água, são duas coisas que nós temos. Agora, nós vamos credenciar no BNDES, nós queremos conteúdo nacional, não é simples, porque são todas patentes, é complexo, nós queremos conteúdo nacional e queremos os serviços encomendados e contratados aqui, vamos sair com uma linha auxiliar junto com o data center para fazer. E estamos dispostos, são linhas para 15 anos, até 3 anos de carência. Se for norte e nordeste, a taxa de juros vai ser 6,3%. Nós queremos desconcentrar também, e a fibra ótica chega lá, no resto do país, 8,5%, e podemos fazer project finance, que é o quê? A garantia do financiamento é o contrato que o data center tem, por exemplo, com o Google, com o Amazon. Então, você desonera a empresa e viabiliza, com esse recebível, um novo padrão de financiamento. Então, nós estamos aqui lançando uma tarefa nova. E com o Ecoinvest, a gente tem grande chance de avançar. Queria agradecer ao Juscelino, o ministro Juscelino, o FUST está participando disso, Então o FUST entra entre 20% e 70%. O resto é TLP, taxa de mercado, é um blend, mas nós vamos ser competitivos, vamos atrair data center e vamos fazer mais uma entrega. Termino só dizendo que entrar na inteligência artificial é decisivo para a economia e para o Brasil. E nós precisamos de supercomputador, de LLM, senão o nosso universo cultural histórico não vai entrar nesse processo. Quando a gente perguntar quem descobriu a aviação, não vai ser Santos Dumont. Nós vamos ter uma neocolonização digital se o Brasil não acelerar a transformação, não entrar na transição digital, não investir em tecnologia e informação. Por isso que todo esse esforço que está sendo feito aqui, as futuras gerações vão agradecer muito. O Brasil vai ser mais eficiente, mais competitivo e mais brasileiro. Muito obrigado.
Ouviremos agora a ministra de Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra estar aqui com o senhor, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro também da Indústria, Comércio, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os demais ministros, eu cumprimento o nome das duas ministras que estão aqui comigo, Luciana Santos e Simone Tebet. Queria cumprimentar os deputados federais, senador Marcelo Castro. Mais uma vez agradecê-lo, assim como fez o presidente Mercadante, pela PEC da transição, que de fato foi algo que nos permite avançar muito no governo nesse um ano e nove meses já que estamos aqui. Queria cumprimentar do setor produtivo brasileiro a Rosilda Prats, a única mulher, eu acho, representante aqui do setor produtivo, né, presidente da P&D Brasil. E queria cumprimentar também os dois presidentes de duas empresas de TICs do Brasil, estatais, né, Alexandre de Amorim e Frederico Siqueira Filho, da Telebrás e da Serpro, invertidamente, né, os nomes aqui que eu falei, mas é um prazer tê-los aqui. O Rodrigo, já puxei da orelha dele porque ele não está aqui, o Rodrigo Assunção da Dataprev, porque elas fazem parte desse nosso conglomerado de TICs no Brasil, que é super importante. Né, eu queria aqui, presidente, em primeiro lugar, falar da sua fala na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Naquela conferência, o senhor fez alguns anúncios importantes, mas o senhor falou uma coisa que, para a gente, é muito importante. Né? A gente já passado um ano e meio de governo, chegou a hora de darmos mais um passo adiante para o Brasil. E esse passo exige mais do que, no caso do Ministério, a gente está muito preocupado, além de reconstruir o Estado, que tinha sido profundamente enfraquecido nos últimos anos, a gente precisa transformá-lo para que ele seja capaz de enfrentar os desafios de um mundo em rápida transformação. Foi com esse espírito, justamente, de pensar de uma parceria essencial entre Estado e setor produtivo, e aqui eu queria reforçar as palavras do vice-presidente da CNI, justamente de uma tentativa de a gente mudar um pouco a mentalidade das pessoas no Brasil. Não existe uma competição entre setor privado e Estado. É o contrário. Para que a gente funcione, ele tem que ser uma grande parceria entre setor privado e Estado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente, um precisa do outro e a gente precisa andar juntos para que a gente tenha, de fato, um grande passo, um grande desenvolvimento no nosso país. E aí o senhor, em janeiro, quando o senhor lançou a Nova Indústria Brasil, o senhor criou a Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de CICS, que é presidida pelo Ministério da Gestão e Inovação, mas que conta com 6 ministérios, além de BNDES e FINEP, que fazem parte dessa comissão. E a ideia dela é justamente usar o poder de compra do Estado para desenvolver o setor produtivo brasileiro. Essa parceria que é fundamental. O Estado ele tem um poder de compra gigantesco, e como foi dito aqui por alguém, não sei se foi o diretor da área de semicondutores ou algum outro representante do setor produtivo, que falou que justamente, a Rosilda falou isso muito fortemente na sua fala também, a gente não pode usar esse poder de compra do Estado para importar produtos que a gente produz aqui. E é justamente com esse sentido que essa comissão ela tem como papel, uma das principais políticas que já está sendo implementada são as margens de preferências, mas a gente quer avançar em outros instrumentos também de encomenda tecnológica, desenvolvimento produtivo, em parceria aí com o setor privado brasileiro, o setor produtivo brasileiro, que tem um papel gigantesco nessa transformação. E aqui, como foi anunciado já pelo vice-presidente Alckmin, na próxima reunião da comissão, o setor que entrará com margem de preferência, essa reunião deve acontecer ainda em outubro, no máximo no início de novembro, será o setor de TICs. E aqui, presidente, a gente tem demonstrado que as margens de preferência, na verdade, é mostrar a complementariedade da política. Foi anunciado aqui pelo setor privado investimentos importantes em produção no Brasil. O BNDES anuncia também financiamento junto com a FINEP para desenvolvimento de tecnologia no Brasil, para desenvolvimento produtivo no Brasil. E não tem sentido nenhum o governo não, que já está financiando parte desses investimentos, não comprar os produtos que estão sendo feitos no Brasil. Então, é nesse sentido... E se a gente somar não só os investimentos anunciados e os financiamentos também que são feitos, a própria a sanção do PL 13, que foi anunciado aqui também, que estimula ainda mais a produção no Brasil do setor de TICs, a gente precisa, a complementaridade disso é garantir que o poder de compra do Estado seja definido para esse setor também. E nesse sentido, a gente define as margens, ela tem duas possibilidades. Produtos que são produzidos no Brasil, ele tem uma possibilidade de margem até 10%, mas produtos cuja tecnologia é desenvolvida no Brasil e no PL, você tem uma normatização de como o MCTI define tecnologia que é produzida no Brasil, a margem pode chegar até 20% para justamente a gente privilegiar aqueles setores que não só produzem aqui, como desenvolvem tecnologia, que é, sem dúvida nenhuma, algo essencial. E no Brasil, as nossas compras públicas para o ano de 24, só em TICs, em bens e serviços, é estimado em quase 16 bilhões de reais. Então, um poder de compra gigantesco que tem que ser voltado ao nosso setor produtivo nacional. E por isso, a gente queria aqui tranquilizar o ministro Haddad, ele sabe disso, ele defende essa política, mas a gente tem estudos que demonstram que só em arrecadação de impostos, mais do que pagam o possível extra, ou a margem extra que a gente paga para esses produtos. Só pela cadeia produtiva que é garantida no Brasil, gerando impostos, essa política mais do que se paga. E a gente sabe que o setor produtivo sempre reforça isso, que não deixa de ser também uma certa isonomia tributária à própria margem, garantindo, na verdade, competitividade ao setor produtivo brasileiro. Portanto, é uma política extremamente correta, extremamente acertada e que, na verdade, deve ser fortalecida e ampliada. Então, justamente, usar o poder de compra do Estado de forma estratégica, a gente cria um ambiente de competição mais justa pelas empresas brasileiras, gerando mais empregos, fortalecendo nossa indústria e, ao mesmo tempo, contribuindo para a arrecadação tributária no Brasil. Mas a atuação do Estado também será essencial em outra esfera crítica, o ambiente digital como um todo. O mundo está se reconfigurando pelas tecnologias da informação e o Brasil não pode ficar para trás. Precisamos de uma agenda pública para a transformação digital que vai além do governo digital, que o nosso ministério é responsável, mas em parceria com as demais áreas do governo, fortalecendo direitos e criando infraestruturas públicas digitais robustas. Já estamos avançando com uma das grandes infraestruturas digitais no Brasil, que é a nova Carteira de Identidade Nacional, um projeto extremamente prioritário para o presidente da República. Já temos quase 12 milhões das novas carteiras sendo emitidas no Brasil e que representam um avanço significativo em termos de cidadania, garantia de direitos, ampliando o acesso a benefícios, combatendo fraudes e também garantindo uma maior segurança pública. Vimos o impacto positivo da nova carteira no atendimento à população afetada no Rio Grande do Sul. Quem já tinha nova carteira conseguiu, em questão de horas, a emissão de um novo documento e garantia dos seus benefícios sendo pagos. Temos uma parceria importante com a Febraban, que é representada pelo Isaac Sidney, nessa área, porque isso vai ser super importante para todo o setor produtivo e também o setor financeiro do Brasil. Além disso, a nova carteira traz vantagens para o setor privado, pois permite reduzir custos de prevenção e fraudes e facilita o processo de integração de novos clientes e parceiros. Isso é observado em vários países que adotaram uma identidade digital, como no caso da Índia e Dinamarca. A vantagem é tão grande que, em alguns casos, o setor privado voluntariamente arca com parte dos custos para acelerar a transição para a identidade digital. A nova carteira é um exemplo claro de como a transformação digital pode beneficiar tanto o governo quanto o setor privado. Um outro ponto essencial para uma verdadeira transformação digital no Brasil é o uso estratégico de dados. Como o presidente Lula mencionou recentemente, na mesma conferência que eu mencionei inicialmente, o governo detém o banco de dados mais importante do país. Mas esses dados ainda estão fragmentados entre ministérios e entre áreas específicas. A pergunta que ele fez, e é essencial, e o banco de dados do Brasil? A gente não vai ter esse banco de dados? E a resposta, presidente, o senhor já sabe, é que sim, Estamos trabalhando fortemente na infraestrutura nacional de dados, que vai integrar e potencializar essas informações, permitindo ao governo eliminar os silos e usar dados de formas estratégicas para melhorar serviços públicos, reduzir fraudes e incentivar o setor privado. A infraestrutura nacional de dados vai ser a verdadeira base de dados do Brasil e será a base para uma agenda de inteligência artificial que promova o uso justo e equitativo dessas tecnologias. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que a ministra Luciana Santos comanda e está à frente, foi recentemente apresentado ao presidente e o Ministério da Gestão e Inovação participou especificamente de um dos eixos, que é a área de governo digital. E ele tem, comandado pelo MCTI, esse plano busca evitar a concentração tecnológica e que aumente as desigualdades e garanta, e a gente consiga garantir que os benefícios sejam distribuídos para toda a sociedade. Senhoras e senhores, hoje o Brasil está dando passos decisivos em direção ao futuro mais digital, inclusivo e sustentável. Parabenizo mais uma vez ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao secretário Wallace, pelas importantes iniciativas anunciadas e reafirmo o compromisso do governo Lula em construir um Brasil mais forte, mais justo e mais preparado para o futuro. Contamos com o apoio de todos vocês para que juntos podemos concretizar essa visão. Muito obrigada.
Agora, com a palavra, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Gente, muito bom dia a cada um e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro de Estado, Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, nosso ministro Fernando Haddad, a ministra Esther Dueck, da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, saudar Simone Tebet, Simone, ministra de Estado, Planejamento e Orçamento, o Juscelino Filho, ministro da Comunicação, Celso Sabino, ministro do Turismo, Alexandre Padilha, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o Mercadante, presidente do BNDES, o Celso Pancera, presidente da FINEP, saudar Álvaro Prata, diretor-presidente da Embrapi, o senador Marcelo Castro, os deputados federais Vitor Lipe, Eduardo Bismarck, André Figueiredo, Aliel Machado, Leonardo Gadelha, Castro Neto, Newton Bonin, Steliano, diretor executivo da CUT, Leonardo de Castro, vice-presidente da CNI, o setor produtivo Rosilda Prates, presidente da P&D Brasil, Humberto Barbato, presidente da BINEE, o Rogério Nunes, diretor executivo da Associação Brasileira de Indústria de Semicondutores, ABSEMI. É uma alegria muito grande para mim, presidente, poder participar de mais uma agenda da nova indústria Brasil no nosso país, as 6 missões e as escolhas que foram feitas pelo nosso governo, em fortalecer a indústria brasileira, exatamente por meio de uma política industrial moderna, sustentável e competitiva. E a transformação digital, presidente, é crucial nesse processo, ele é pilar desse conceito de moderna, sustentável e competitiva, especialmente no cenário global, onde a competitividade depende da adoção de novas tecnologias. Por isso, é uma prioridade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apoiar essa transformação digital. Isso a gente faz desenvolvendo políticas públicas e políticas de uma maneira geral que coloque o Brasil em posição de destaque na economia digital. Estamos contribuindo, presidente, de maneira robusta com ações que vão desde o letramento digital até o uso estratégico da inteligência artificial, uma encomenda que o senhor fez ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A missão 4 da NIB comporta em grande medida ações do MCTI. E o mais inovação é esse desafio concentrado, alavancando investimentos reembolsáveis e não reembolsáveis, integrando compra pública, como já foi dito aqui por vários oradores e oradoras que me antecederam, a ministra Esther acaba de destacar, e encomendas tecnológicas, que são os instrumentos que nós adotamos na NIB, em colaboração sempre com atores públicos e privados, para fomentar a transformação digital da indústria, uso de tecnologias emergentes, incluindo a inteligência artificial, robótica avançada e semicondutores. Há duas chamadas abertas, presidente, para subvenção para essas empresas. E elas são muito importantes porque elas necessariamente têm que ter a parceria com os institutos de ciência e tecnologia. Somam 200 bilhões de reais. Essas são para tecnologias digitais e semicondutores. E tem uma demanda enorme. Para termos uma ideia, na linha de tecnologias digitais, até o momento, nós disponibilizamos 100 milhões, mas temos uma demanda de 142 projetos submetidos, somando quase 1,1 bilhão de reais. Estamos investindo 80 milhões em uma encomenda ao Senai, dentro do Brasil mais produtivo, para desenvolver e implementar tecnologias digitais para ampliação da produtividade da indústria. A ideia é fomentar 150 empresas integradoras para desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias e beneficiar 3.600 micro, pequenas e médias empresas com tecnologias desenvolvidas por essas integradoras. Além disso, a FINEP tem também projeto para ICTs no edital de Centros Temáticos da Transformação Digital. Foram aprovados preliminarmente 7 projetos no valor de 91,1 milhões. Não poderia deixar de citar também nossa iniciativa em pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. Revertemos a decisão, por decisão do presidente Lula, que existia anteriormente, de liquidação da nossa CEITEC. Vamos mudar, estamos mudando sua planta industrial para que ela se adapte a uma rota tecnológica focada em transição energética. O investimento previsto esse ano é de 96 milhões de reais. E junto com isso, ressalto que a importância do que já foi dito aqui do PL 13-2020, que cria o programa Brasil Semicon e aprimora a lei de TICs e PADIS. Junto com o vice-presidente Alckmin, nós fizemos uma ação intensa junto ao Congresso Nacional para garantir a aprovação desse instrumento. Eu agradeço mais uma vez aqui aos destacados deputados que jogaram papel nisso, o André e Vitor Lipe, e o André como relator, que é vital para a economia brasileira. Para termos uma ideia da importância desse projeto, presidente, a lei de TICs é um caso de sucesso. Ela existe há 30 anos no Brasil. E o ministro Fernando Haddad sabe que ela é aquela lei do ganha-ganha. A isenção existe e ela tem um retorno de investimentos do setor indiscutível. E hoje beneficia mais de 500 empresas no Brasil, resultando em investimento de 2,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, inovação e mais 100 mil postos de trabalho diretos na indústria, além de envolver 20 mil pesquisadores em ICTs. Já o PADIS ocasionou, em 23, um investimento de P&D da ordem de 62 milhões, gerando um faturamento de 1,8 bilhões nas empresas incentivadas e 88 milhões em crédito tributário. A expectativa é que, nos próximos anos, os investimentos de pesquisa e desenvolvimento nessa área de semicondutores atinjam 4 bilhões de reais. Vou terminando, presidente, falando do fortalecimento dessa cadeia da transformação digital, também envolve capacitar a nossa população na revolução digital. Por isso, presidente, o senhor colocou no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, o programa Conecta e Capacita. Tem o objetivo dos investimentos de 650 milhões até 2026 para ampliar a infraestrutura de internet para educação e pesquisa, incluindo 19 infovias estaduais. Além disso, estamos promovendo um programa de letramento digital em escolas públicas com laboratórios coordenados por pesquisadores e pesquisadoras de ICT no edital de 100 milhões de reais. Outras iniciativas nessa direção, presidente, o senhor tomou, que é o IMPATEC, que complementa esse esforço, além do Residência em TIC. Encerro aqui citando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que visa promover esse desenvolvimento, a disponibilização do uso da inteligência artificial, orientada à solução de grandes desafios nacionais. Nós não podemos ser meros importadores de soluções de IA de fora. Nós precisamos produzir as nossas soluções, porque os problemas e desafios são nossos, muitos deles, e nós não podemos entregar os dados, que é fruto de grande cobiça internacional, dados da Embrapa, dados do CadÚnico, dados que existem que são brasileiros, produzidos por brasileiros, a interesses que não sejam os interesses nacionais. Então, em 5 anos, estão previstos, presidente, 23 bilhões de investimentos. Nós chegamos nisso de com força. Estamos apresentando metas ousadas, mas que elas são factíveis e revelam uma possibilidade e uma capacidade a partir da nossa inteligência brasileira e do que já existe. Esse plano inclui, presidente, 31 ações de impacto imediato para resolver problemas específicos, inclusive na indústria, e 51 ações estruturantes para a soberania tecnológica, a competitividade da economia brasileira e o uso responsável de IA, distribuído em eixos que incluem formação e capacitação, porque essa é a preocupação do senhor, do impacto que isso terá no emprego. E essa questão do emprego é focal no nosso programa de inteligência artificial, e além da infraestrutura, ou seja, um conjunto de ações que mostra o compromisso do governo em posicionar o Brasil na vanguarda da indústria. Então, como disse aqui, os dados, indicadores macroeconômicos de Mercadante, eles são enormes. Mas muito se diz, presidente, que o senhor é um homem de sorte. Eu concordo que você é um homem de sorte. Mas, antes de tudo, você é um homem de trabalho, de dedicação e de um interesse profundo com o interesse nacional e compromisso com o povo brasileiro. E, por isso, como o senhor tem dito, nós não queremos um Estado máximo, nem queremos um Estado mínimo, muito menos um Estado mínimo. Nós queremos o Estado necessário para garantir o salto civilizacional que o nosso país merece. Muito obrigada.
Neste momento, com a palavra, o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad.
Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome de quem eu cumprimento os meus colegas de ministério, senhores deputados, senadores, empresários e empresárias aqui presentes, é com muita satisfação que nós vemos no dia de hoje mais uma medida importante do governo do presidente Lula na direção correta de fortalecer a indústria brasileira. Uma indústria que nem sempre recebe a atenção e nem sempre merece o prestígio, né, de setores organizados da sociedade que deveriam enxergar na indústria efetivamente o setor de ponta para reindustrializar o país e gerar empregos de qualidade. Eu queria cumprimentar as equipes do MDIC, do BNDES, sobretudo, do MCTI, pelo trabalho que fizeram de levar ao Congresso Nacional, com apoio da Casa Civil, do Planejamento, do Ministério da Fazenda, um aperfeiçoamento da legislação com grandes ganhos para o setor. Agradecer também ao ministro Padilha pela essa interface sempre complexa, né, de negociar os projetos de lei e vê-los aprovados e remetidos à sanção do presidente da República. Presidente, nós atuamos em 3 camadas importantes para fazer a economia funcionar. A primeira camada, o presidente Aloysio Mercadante já salientou, é o ambiente macroeconômico. Ele tem que funcionar bem, ele tem que estar organizado, e o senhor herdou, sem brincadeira, uma tarefa difícil de botar ordem nas contas públicas, que foram desorganizadas ao longo dos últimos anos e, sobretudo, no ano eleitoral. Uma tarefa difícil, uma tarefa que vai exigir muito esforço da sociedade. Tem tido a colaboração tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário. A ministra Simone Tebet é testemunha do quanto o STF, o STJ, Senado e Câmara têm feito em proveito dessa agenda difícil. Mas nós estamos logrando êxito no sentido de reorganizar as contas públicas. Quero dizer para o senhor que, esse ano, nós já contratamos um crescimento de pelo menos 3%. Nós não vamos crescer menos de 3% agora, em 2024. Nós temos tudo para continuar crescendo num patamar superior à média nacional. Isso depois de uma década trágica, em que nós crescemos metade do que cresceu o mundo e nos distanciamos do pelotão de frente da economia global, saindo da 6ª para a 12ª posição em muito poucos anos, perdendo o grau de investimento, perdendo posições nas notas de crédito Isso tudo está sendo revertido. O senhor saiu da 12ª posição, já está em 8ª posição. As três agências de risco já mudaram a nota de crédito do Brasil para melhor. Isso vai continuar. E basta respeitar a legislação que nós mesmos oferecemos ao Congresso Nacional e que foi aprovado, que é o novo arcabouço fiscal, que dá segurança de que nós vamos equilibrar as contas e garantir um ambiente macroeconômico saudável. A segunda camada é uma camada muito importante e pouco considerada. São reformas que modificam a intermediação financeira no Brasil. É a melhoria do crédito, é a melhoria do seguro, é a melhoria daqueles setores transversais, né? Agora nós vamos aprovar o crédito de carbono no Senado Federal. Tem uma série de medidas que são transversais, que ajudam todos os setores a prosperar. Veja o que aconteceu com o marco de garantias, né? É só ver a venda de carros e motos depois da aprovação da lei para verificar o conforto que a lei está dando aos financiadores do desenvolvimento no sentido de fazer prosperar as vendas a crédito com a segurança jurídica necessária para diminuir os spreads, que é o que está acontecendo nesse momento. O spread está caindo, a venda está aumentando. Isso pode deflagrar um processo sustentável de crescimento da economia. Então, essa camada intermediária nem sempre recebe a atenção devida, mas ela é fundamental em termos de reformas para fazer a economia prosperar. E a terceira camada é a camada setorial. É você levar em consideração a especificidade de cada setor. E não é para dar favor para ninguém. Não é isso. Né? Às vezes as pessoas entendem que o Ministério da Fazenda é contra. O Ministério da Fazenda não pode ser contra qualquer tipo de gasto ou qualquer tipo de subvenção. O Ministério da Fazenda é contra o desperdício. Isso não somos, porque nós temos que garantir a rigidez fiscal do país. E tem muito trabalho a fazer no campo do desperdício, tanto do gasto primário quanto do gasto tributário. Não é o que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos aperfeiçoando uma legislação em que nós garantimos, com o investimento que está sendo feito em termos de gasto tributário, rende muito em termos de desenvolvimento para o país. Então, isso é uma coisa benéfica para o país e nós apoiamos e apoiaremos quando a Luciana, o presidente Geraldo Alckmin tiveram conosco explicando a necessidade de aperfeiçoar e melhorar essas leis, estender o prazo de vigência. A Fazenda sempre vai estar aberta a esse tipo de proposta, que é uma proposta que interessa para o país. Quando o BNDES traz propostas, por exemplo, a LCDs, que a gente sabe que é uma letra incentivada, mas nós entendemos a necessidade de uma letra incentivada para o desenvolvimento do país. Tudo tem que ser justificado, tudo tem que ter uma taxa de retorno conveniente para atender ao interesse público. Então, nós temos sim que fazer uma revisão de toda a legislação. Não é para cortar direitos, é para garantir direitos. Quando você revê a legislação e aperfeiçoa a legislação, seja de um programa social, seja de um programa de incentivo, você está garantindo a sustentabilidade do crescimento. E é isso que é o dever do Ministério da Fazenda, garantir que esses 3% se transformem em 3,5%, se transformem em 4%, e que não seja um voo de galinha, um voo temporário, que seja um crescimento sustentável, que esse sim vai garantir crescimento, equilíbrio fiscal e distribuição de renda. Nós temos a concepção da economia como um todo, as coisas não vão funcionar adequadamente. Mas é fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de escrutínio sobre cada medida, que em parceria com o setor privado, com a sociedade civil organizada, com os poderes da República, nós vamos continuar prosperando. Temos muito o que comemorar esse ano. De novo, né, as previsões eram de que nós íamos crescer 1,5%, depois de ter crescido 2,9% no ano passado, contra uma previsão de 0,8%, diziam que o Brasil ia crescer 1,5% esse ano. Nós crescemos quase 1,5% no segundo trimestre. Num trimestre, o Brasil cresceu o que o mercado projetou para o ano inteiro. Então, nós temos que entender que o Brasil tem desafios. Nós não podemos negar os desafios que estão colocados para essa agenda funcionar. Agora, negar as oportunidades que esse país tem, aí é crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar o pessimismo chegar nesse nível. E essas reuniões que estão acontecendo aqui no Palácio do Planalto, às vezes no terceiro andar, às vezes aqui no segundo, é a demonstração de que o setor produtivo está entendendo que essa janela de oportunidade se abriu, e se nós formos inteligentes para tocar essa agenda, nós não vamos nos arrepender de ver esse país voltar a ser feliz com crescimento e com distribuição de renda e justiça social. Muito obrigado.